Advogada Carla Patrícia, quais são as duas principais mudanças provocadas pela Lei Maria da Penha no enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil ao longo dos últimos 20 anos?
Embora a gente tenha uma série de mudanças, eu destacaria duas grandes. A primeira foi o reconhecimento da violência doméstica contra a mulher, não como um problema privado do casal, mas como uma grave violação de direitos e uma questão que precisa ser enfrentada pelo Estado e por nós, sociedade também. Antes da Lei Maria da Penha, muitas situações eram tratadas simplesmente como briga de marido e mulher. E tinha até aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Mas a lei rompeu essa ideia e passou a reconhecer diferentes formas de violência. Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. E a segunda grande mudança, trazida por essa lei foi a criação de mecanismos específicos de proteção para a mulher, principalmente aquelas medidas protetivas de urgência, né? Então, a mulher não precisa esperar que a violência chegue ao extremo para que o Estado possa agir. A Lei Maria da Penha trouxe esses instrumentos para romper o ciclo de violência e proteger a mulher. Eu acredito que é muito importante dizer que a maior transformação provocada por essa lei foi no aspecto cultural. Ela ajudou a nós todos, como sociedade civil, a entender que a violência doméstica não é um assunto de família, é um assunto de Estado, porque ele é um assunto que envolve os nossos direitos humanos.
Atualmente, quais dificuldades mulheres com deficiência, idosas ou em situação de dependência financeira podem enfrentar para denunciar uma situação de violência?
Bom, Leandro, essas mulheres, nós mulheres, podemos enfrentar obstáculos que vão muito além do medo da agressão, né? Uma mulher com deficiência, por exemplo, pode depender do próprio agressor para se locomover, para se comunicar e até para ter acesso a medicamentos e cuidados básicos. A mulher idosa pode estar, por exemplo, em uma situação de isolamento, dependente daquele familiar ou do companheiro, e muitas vezes ter medo de denunciar, justamente porque quem deveria cuidar dela é exatamente quem a está agredindo. Existe também a questão da dependência econômica, né? Muitas mulheres pensam: bom, se eu denunciar, como é que eu vou sustentar meus filhos? Onde é que eu vou morar? Quem é que vai pagar minhas contas? Por isso, quando nós falamos no enfrentamento à violência contra a mulher, a violência familiar, de maneira geral, não basta dizer denuncie. É preciso perguntar: essa mulher tem condições reais de sair dessa situação com segurança, com autonomia? É por isso que a rede de proteção é tão importante. A nossa rede aqui em Campo Formoso é incrível, é muito capilarizada, a gente tem muito suporte, né? Então, a mulher precisa de proteção jurídica, mas também precisa da assistência social, de apoio psicológico, de acesso à saúde, de orientação e, quando for necessário, condições para arcar com a sua autonomia financeira. Nós temos diversas capacitações que acontecem nesse sentido, né, com esse intuito. Temos também a possibilidade do aluguel social. Porque romper com a violência não é simplesmente sair de uma casa, é sair da relação e conseguir reconstruir uma vida com segurança e, mais do que tudo, com dignidade.
Familiares ou pessoas próximas podem ajudar a denunciar ou buscar proteção para uma mulher que tem medo de procurar a polícia? Como essa rede de apoio deve agir?
Sim. E muitas vezes essa rede de apoio pode ser decisiva. Uma mulher que está vivendo um quadro de violência pode estar com medo, emocionalmente fragilizada, ou pode sequer enxergar que naquele momento há uma saída. Então, se você é familiar, se você é amigo, se você é vizinho de alguém, se você tem alguém próximo, não espere que essa pessoa crie coragem para fazer tudo sozinha. Você pode ajudar buscando informação, acompanhando nos serviços de proteção e, dependendo da situação, comunicando às autoridades sobre o que está acontecendo. Mas existe uma coisa que é bem importante: não confronte o agressor sem avaliar os riscos. Mesmo bem intencionados, a gente pode aumentar o perigo para aquela pessoa que já está numa situação de violência. O ideal é procurar orientação, construir com essa vítima uma rede de proteção, com uma estratégia bem segura e, principalmente, não culpe a mulher. Não diga por que você não saiu antes, por que você voltou, por que você está com esse cara ainda, né? Pergunte diferente, como é que eu posso te ajudar a se sentir segura? Isso pode fazer a diferença entre ela permanecer em silêncio e ela conseguir romper esse ciclo de violência.